um recorrente ao desembargador Antônio Catão, tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente ao advogado Mirabom Madeiros e Santos Sobrinho. É o 24 da ordem. Como eu falei, viu, doutor
Uma
Marcelo?
observação, presidente. Uma
Pois
observação,
não.
presidente. Todas as vezes em que eu me defronto com um processo que está constando aqui no sistema, concorrendo em segredo de justiça, eu fico preocupado qual é a motivação, porque hoje o sistema, o PJE, infelizmente, eu não entendia isso. Quem me esclareceu isso foi o meu assessor, o Saul. Ele disse que o advogado, ele, o advogado, escolher esse rito e colocar no sistema que ele quer que corra o processo da igreja. Eu nunca vi isso na minha vida, mas o sistema do PJE é assim. Diz ele que não tem como mudar, já falou com todo mundo aí do setor de informática, ele disse que não tem como mudar isso. Então, todas as vezes que tem um processo que aparece aqui, corre em segredo de justiça, eu fico curioso saber qual a motivação, para que a gente, em sessão, é a única oportunidade que a gente tem para a gente declarar se vai eu mesmo ou não correr em segredo de justiça.
Eu também confesso, doutor
Justiça
Catão, que
nenhuma.
não sabia não.
Pois é.
Pensava como então que era o aceite pelo juiz primeiro grau do
Não,
o colegiado que julgasse.
não, não.
E também eu sempre faço a indagação, sabe, Tocatão? Se nesse momento
Advogado, advogada
processual.
que escolhe um recurso que tem no PJE e coloca o processo como
Eu não
segredo
sabia,
público.
eu confesso sabia. E também eu costumo indagar agora, como vou fazer, doutor Mirabô, se com antecipação, o doutor Pedro, o doutor Catão concordar da proposta de voto, se nessa fase processual, se nesse momento é necessário esse segredo de justiça. Por dois motivos, pelo que se pode se revelar ou se falar, e também se a conclusão do doutor Catão atender Vossa Excelência,
Porque
talvez não tenha.
pela matéria,
Madeira,
sabe,
bom
doutor
dia.
Marcelo,
Desculpe, doutor Catão.
pela matéria de mérito, pela matéria de fundo,
Correto.
não é caso que se enquadre, mas de forma nenhuma isso é
De
justiça.
modo algum.
Bom
Não é não,
dia
doutor Catão.
novamente.
Então, doutor Catão, eu acho que com todo esse
Não,
sistema
mas
do
aí,
PJE,
entendo,
a
doutor
cor.
Marcelo, em respeito,
Claro, claro.
como sempre tive, aos advogados, porque
Certo,
às
como
vezes
sempre.
pode ser que surja um elemento
Alguma
que não
coisa que
seja.
nós não alcançamos, né?
A gente não
Sim.
pode vaticinar, adivinhar qual foi a razão do advogado ter colocado isso em justiça.
Doutor Mirabô, o senhor pode dar uma
Posso
breve
esclarecer?
explicação?
Posso sim, Excelência. Bom dia novamente. Não farei agora a sustentação oral, mas só explicarei em relação ao segredo de justiça.
Claro.
Trata-se de casos de bancários, né? A gente traz aí a existência de terceirizados nas agências da Caixa Econômica Federal. Quais foram as nossas provas? Nós trouxemos algumas testemunhas que informavam as senhas e matrículas dos gerentes, das agências. Então, através dessas, para não, através dessas senhas, alguém poderia entrar no senhas e matrículas, alguém poderia entrar no sistema, até mesmo os colegas. O pessoal da Caixa mesmo, enfim, poderia entrar no sistema da Caixa com essas senhas e matrículas. Então, por conta do sigilo bancário, nós deixamos o processo em segredo de justiça somente para respeitar que o funcionário da Caixa que tivesse a sua matrícula, a sua senha exposta no processo, não ficasse aberto à população.
Foi bom o esclarecimento do advogado quanto à assertiva que eu fiz, dando a informação que me foi trazida pelo meu assessor. Então, realmente é verdade que o sistema trabalha assim. O advogado escolhe, entenda, doutor, não estou com nenhuma ofensa à Vossa Excelência, até porque não estou julgando ainda as razões. Eu estou apenas dizendo que o sistema, então, tem uma ferramenta que permite ao advogado escolher que o processo
Verdade.
corra em segredo de justiça. Eu, sinceramente, eu discordo. Eu discordo dessa procedimentalidade, vamos dizer assim, tecnológica. Mas quem sou eu para mudar aquilo que, segundo meu assessor, já procurou todo mundo do setor e diz que não é possível, porque é um sistema nacional e não pode ser mudado. Então, qual a válvula que nós temos, juridicamente falando, processualmente falando? Qual a válvula que nós temos para decidir isso? Trazer esse assunto à baia, com muita sinceridade, Vossa Excelência expôs, e o tribunal decidir se, mesmo com as razões aduzidas por Vossa Excelência, se é ou não o caso de continuar o processo de segredo de justiça. Não há outra
Pela
forma.
ordem, Excelência, pela ordem, nesse momento eu nunca fiz questão de que as pessoas se ausentassem do recinto. Em todos os meus processos, Rafaela sabe disso, a gente faz as sustentações e todos ficam no recinto, até porque as senhas e matrículas estão resguardadas no processo, não serão ditas nesse momento, não é verdade? Então, não há o porquê das pessoas se ausentarem. Eu só coloco esse dedo de justiça para futuramente um gerente da Caixa não vir a entrar com ação contra a testemunha ou a parte, enfim, que trouxe essa informação ao processo.
Doutor Catão, só também complementando que já foi esclarecido, né, essa opção do advogado também em relação ao processo e alguns documentos isolados.
Sim. Sei, doutor Marcelo, mas o sistema, minha crítica continua ao sistema.
Correto, também acho que caberia o diferimento ou não por parte de quem
conduz o processo. Claro, se isso existe, ofertasse ao advogado um requerimento ao juiz para que fosse definido, porque nós estamos mudando as regras de processo civil.
Correto.
Em nossa petição, a gente informa, excelência. Em nossa petição, a gente abre uma preliminar e informa o porquê do segredo de justiça.
Nenhuma, veja, doutor, nenhuma crítica e muito menos ofensa à pessoa.
É a questão nenhum mais processual.
Nenhum dos advogados. O máximo, Vossa Excelência, tem o respeito.
Nós vamos julgar assim ou não vamos julgar? Vamos lá.
Então. Doutor Catão, Vossa Excelência quer antecipar a conclusão?
Eu antecipo, então, entendendo que, mesmo assim, não é o caso de correr segredo de justiça.
Pronto. A conclusão de Vossa Excelência é pelo desprovimento dos dois recursos, não é isso?
Ah, sim. A Vossa Excelência se referiu à conclusão do voto, é isso?
É.
Eu tinha entendido que era em relação a esse aspecto
do segredo de justiça.
Em relação ao segredo de justiça, entendo que não é caso de correr segredo de justiça. E em relação à conclusão do voto, rejeitando a preliminar de não conhecimento do apelo por irregularidade de representação, negar provimento a ambos os recursos.
Doutor Pedro e doutora Wanda, com relação ao não segredo de justiça.
Acompanho, também não vejo
segredo de justiça. Também não vejo a matéria moral.
Então, o processo tramita sem segredo de justiça. Doutor Mirabu, Vossa Excelência ouviu aí a conclusão do mérito do desembargador Catão. Vossa Excelência tem interesse em sustentar?
Sim, Excelência. Só uma no palavra, ponto com da liminar, né?
Pois não. Com a palavra, Vossa Excelência.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente desse tribunal, desembargador Marcelo Vieira, a quem saúdo os demais desembargadores, excelentíssima senhora representante do parquê, demais presentes. Trata-se de ação contra a Caixa Econômica Federal, na qual ela preteriu alguns candidatos no concurso, colocando terceirizados para fazer as atribuições dos bancários. Então, a Caixa pegava um terceirizado e mandava a Caixa abrir conta, mexer com o FGTS, salário família, distribuição de cartões. Isso aqui já é conhecido deste tribunal, por nós trazermos esse assunto diversas vezes. Os únicos dois pontos que falarei aqui no nosso recurso são o dano moral, por conta de que a reclamante recorrente ela sofre desde 2014, que esse processo é de 2014, estamos julgando ele em 2021, o constrangimento de estar fora e alguns outros colegas, inclusive, de estarem atrás dela, terem sido chamados. Ela tem colegas de concurso que têm posições atrás dela e já estão trabalhando, foram chamados administrativamente, e ela não. Outro ponto seria, esse é o dano moral, outro ponto seria a liminar. Nós estamos, no nosso recurso, pedindo que ela seja contratada liminarmente. Porque se ela aguardar por todo o trâmite processual que vá, a Caixa certamente entrará com embargo de declaração, entrará com RR, o agravo de instrumento em recurso de revista, e aí esse processo que já vem se arrastando desde 2017, ele terminará em 2023, 2024, quando o TST julgar esse processo. Então, um dos nossos pedidos, o outro nosso pedido, na verdade, é que seja deferida a liminar para que a reclamante seja contratada, que essa foi a determinação na sentença, a contratação da reclamante, mas lá na sentença não foi dada a liminar, tão somente disse após o trânsito em julgado. Então, nós aqui estamos requerendo novamente, que pedimos na inicial, requerendo novamente que a reclamante seja contratada de imediato e não aguarde por esse tempo todo para que seja contratada. São essas nossas razões. Muito obrigado.
Como o voto é longo e na maioria dele, claro que atende às perspectivas do reclamante, do apelo obreiro, então, nesse tema do dano moral, eu entendi, eu estou me baseando em decisões do TST que entendem que não cabia essa indenização do dano moral, o caso, até porque há uma verdadeira controversão dessa matéria quanto ao direito das pessoas se integrarem à Caixa Econômica dessa forma pela via judicial. Há decisões contrárias também, correndo nas tribunais superiores, e por isso que eu entendo que não cabe dano moral. Os outros temas todos, não sei se seria cansar a Vossa Excelência da leitura dele, mas todos beneficiam o recurso.
Então, somente a outra parte, né, Excelência?
A outra parte não está presente, não é isso?
Não,
doutor Cadão.
Aí o processo vai ser integralmente publicado o acordo inteiro. Né?
Eu vou lançar uma divergência. Doutor Catão.
Pois não, doutor Pedro.
Posso já votar?
Pode.
De fato, eu tenho resistido à ideia do dano moral em face de ser uma matéria complexa essa de concurso para compor. Não são vagas, eles ficam no cadastro de reserva. Então, agora, com relação à antecipação dos efeitos da tutela, eu defiro. Penso que, confirmado aqui no segundo grau, a decisão do Supremo Tribunal Federal é posterior à sentença, logo, ela tem direito, sim, a ser reintegrada. Então, no particular, dou provimento parcial ao recurso para, antecipando os efeitos da tutela, determinar que a Caixa promova a contratação da reclamante no prazo de 60 dias. Vou dar um prazo elástico, porque é uma empresa pública. 60 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000. Até o limite de R$ 300.000. Que a Caixa precisa, e antes, que o doutor falou muito bem, não é antes que demore, não. É antes que privatizem a Caixa. Acabem com essa instituição brasileira, que é o que se propõe por aí.
Doutora Wanda acompanha também esse posicionamento. Então eu vou me adequar, doutor Pedro.
Doutor.
Eu acho mais justo. Vossa Excelência tem razão.
Eu acho que eu fixei um limite aí.
Vossa Excelência adota, né? Fica.
É dentro da proposição do doutor Pedro. Se Vossa Excelência puder nos ajudar, indicando para a doutora Rafaela, esses elementos que Vossa Excelência acabou de citar, eles são razoáveis para.
Eu acho que é o seguinte: o direito. Reconhecido aqui no voto, é um direito tranquilo. Tem a jurisprudência aqui do TST. Então, antecipar os efeitos para quem está desde 2014 é uma medida de justiça.
A preterição danada, né? Como disse o advogado.
Então, antecipa os efeitos para a tutela e determinando que a Caixa contrate no prazo de 60 dias.
Após a publicação do acordo,
60 dias após a publicação deste acordo.
Ok.
Sob pena de pagar multa diária de R$ 1.000, que será contada a partir do esgotamento dos 60 dias, até o limite de R$ 300.000.
Tá bom, okay. Doutor Catão, apoiando aqui a deixa do assunto.
O esgotamento do prazo, 30, do prazo de 90 dias, não foi?
60 dias é o prazo.
Até o limite de quanto, doutor Pedro?
Sim.
R$ 300.000,
que começará a contar após os 60 dias, até o limite de R$ 300.000.
Pronto, obrigado.
Rafaela, Rafaela, só um momentinho para dar aqui uma informação com relação ao segredo de justiça, que eu também vou fazer isso amanhã no pleno. É, dar aqui uma lida no artigo da resolução 136/2014 do CSJP, que institui o PJE. Do segredo de justiça, do segredo de justiça e do sigilo. Artigo 37. Na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para o processo ou sigilo para a petição ou
documentos. Requerer.
Por isso que eu disse e repeti. Requerer segredo de justiça para o processo ou sigilo para a petição ou documentos por intermédio de indicação em campo próprio. Vedada a atribuição de sigilo à petição inicial. Parágrafo único. A utilização da funcionalidade para solicitação de sigilo disponível no sistema, quando da juntada de petições e documentos aos autos dos processos que tramitam no PJE-JT, que é Fiz Trabalho, deve ser justificada na respectiva petição, deferida ou não pelo magistrado. E aqui eu faço só um atento, que o senhor já entenderam, os senhores. Cabe ao magistrado, no primeiro ou no segundo grau, quando receber o processo, ver se é oportuno ou não o segredo. Mas muitas vezes, tanto o magistrado primeiro grau e às vezes os nossos gabinetes também não olham, né? E aí chega a situação, nesse momento agora, como se não foi definido, não. Entendi. Então, assim, o que é que a gente pede ao final? Que a gente reforce nos gabinetes essa análise preliminar. E amanhã também, se eu me esquecer, o senhor me lembra, vai ter reforçar isso também com os nossos colegas.
E quando ocorrer? Porque diante também, às vezes, do volume...
Claro, ocorre.
Às vezes isso passa mesmo, a gente às vezes
essa questão
preliminar. Só o sistema que já está, vamos dizer assim, configurado para colocar esse
registro. Aí vai aqui
a chamar a atenção da doutora Rafaela ou de quem estiver presidindo.
O próprio gabinete ele tem acesso a manter ou não essa consignação. É como a retificação de autuação ou concessão de benefício da justiça gratuita, transmissão preferencial.
Mas na prática, doutora Rafaela,
tudo isso, na autuação do processo, tem tempo em que o gabinete...
É essa opção.
Mas na prática, o que tem acontecido é realmente essa omissão.
A gente quer reforçar essa observação, né, para que fique atento mais ainda.
Foi bom esclarecer, doutor Marcelo.
Vamos seguir?
Muito obrigado, bom dia.
Obrigado, doutor Mirabô. Bom dia para o senhor também. Boa tarde já, viu?
Boa tarde.
Doutor Mirabô, só um instantinho. Então, nesse processo, eu posso excluir todo o segredo de justiça, porque o doutor Mirabô poderia entrar no processo e naquelas peças em que o senhor falou que tem senha, que tem, o senhor poderia atribuir segredo apenas a essas peças. Porque a determinação do colegiado, agora eu vou ter que liberar tudo, é isso?
Nós não temos essa chave, não.
Não, o que é que eu coloquei? Quando você protocola essa peça no processo, você pode selecionar se vai atribuir ou não o sigilo.
Ah, sim, o sigilo.
Tem outros advogados aqui na sala.
O sigilo dos documentos,
no documento.
Sim. Mas a informação da matrícula...
Tem sido respeito em todo o processo.
A informação da matrícula e das senhas, ela vai no corpo da petição inicial. Entendeu? Então, quando você bota a petição inicial, você não tem condição de colocar ela em... Tem que colocar o processo.
Então, mas aí a resolução que o doutor Marcelo leu é proibida. A única peça que não pode ser atribuída à Segredo de Justiça é justamente a petição inicial.
Eu entendi. Mas na nossa petição inicial, eu coloco lá uma preliminar informando do segredo de justiça. E peço autorização. Então,
mas não pode.
Deixa o meu pedido.
Aqui é o tribunal, Rafaela, aqui é o tribunal é que liberou. Não. A responsabilidade do advogado já cessou.
Exatamente.
Não há problema não para o doutor Mirabô, não.
Ok. Vamos seguir.
É o 26 da ordem, recurso ordinário.